voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Olha, você que nos acompanha aqui através do Central Esporte, temos um recado importante para você que sente moleza no corpo, sente fraqueza e também indisposição. Vive sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo de se divertir. Olha, isso acontece porque a alimentação nos dias atuais, com arroz, o feijão, a farinha, a carne e muitos outros, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência, sabe como? É só você tomar o Rubrax, um composto vitamínico de A a Z, que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta sua imunidade e previne diversos tipos de doenças, como a gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Além disso, dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que todos se sintam cada vez mais saudáveis e com autoestima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula ao dia. O Rubrax não tem contraindicação. Pode ser usado por todos, do adolescente ao idoso, inclusive por pessoas com diabetes. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência ou ligue para o telefone 98986063142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá aquele desconto especial. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Rubrax, saúde para toda a sua família. E vamos continuar girando com as informações do seu clube aqui dentro do seu Central Esporte. Vamos trazer informações do Papão do Norte, direto lá do CT Pereira dos Santos. Rubro-Negro da Fabril que goleou em jogo treino realizado nesse final de semana. A partida valeu como preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Quem tem mais informações direto da UCT Pereira dos Santos é ele.
Roberto Ramos.
Alô, alô, Roberto Ramos, é com você, garoto.
Olá, Jauber Pereira, amigos ligados do Central Esportes, um grande abraço. Final de semana do Moto Clube de São Luís foi de jogo treino. Nessa fase de preparação, nessa intertemporada, visando o Campeonato Brasileiro da Série D. Em jogo treino realizado na tarde deste sábado no CT Pereira dos Santos, o time rubro-negro venceu o combinado sub-20 de São José de Ribamar pelo placar de 8-0. O técnico trabalhando para buscar entrosamento, o ritmo de jogo e também o conjunto na equipe rubro-negra. A atividade foi importante para intensificar a preparação do time para o Brasileirão e o técnico Fernando Tonê fez várias observações e começa a montar o desenho daquilo que ele pretende utilizar na estreia do Brasileirão. O time do Moto que ele utilizou nessa partida, com Cássio no gol, na lateral direita Robert, na zaga com o Denilson e Washington, na lateral esquerda, Rômulo Carioca, os volantes, o Valderrama e o Patrick, já que o Jair Alemão não foi utilizado, que faz um trabalho à parte. No meio-campo ainda a composição com o Atos, o time que teve o William Bacurau no ataque e Emerson Nike. E o time então teve essa boa produção, não sei se serve de parâmetro para o técnico nessa goleada de 8-0, mas enfim, a atividade serviu para que o técnico pudesse tirar algumas dúvidas em relação à formação titular da equipe rubro-negra contra essa equipe do São José sub-20. E a CBF, mais uma vez, adiou a tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro. Fica expectativa para essa semana a divulgação dos adversários, datas, horários e locais da partida do grupo A6, em que está o Moto Clube de São Luís. O Moto que continua no mercado da bola, quer fechar em pelo menos 25 atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Moto informou nas suas redes que o atacante Jean foi transferido para uma equipe do futebol carioca. Nos termos da negociação, o clube assegurou uma compensação financeira, além de manter 15% de participação em uma futura transferência do atleta. Ficou acordado ainda que o jogador concedeu a isenção de débitos existentes junto ao clube. O Moto agradeceu ao atleta os serviços prestados. Programação para esta segunda-feira, pela manhã, recuperação. À tarde, às 15h30, treino físico e técnico no CT Pereira dos Santos. Informações do Motoclube no Central Esportes.
Muito obrigado, Roberto Ramos, também participando conosco, trazendo informações do Papão do Norte. Quem tem se destacado nos treinos da equipe motorizada é o atacante Emerson Nike, que é vizinho do Luan Vitor, aqui o nosso operador de áudio. O maranhense da Gema está se destacando na equipe rubro-negra. Agora vamos saber quem são os maranhenses que brilharam na conquista da seleção brasileira na Copa das Nações de Futebol de Areia. Quem tem mais informações é a repórter Taliana Luz. Alô, alô, Taliana, é com você.
A seleção brasileira de beach soccer confirmou o favoritismo e conquistou mais um título ao vencer o Japão por 7-1 na final da Copa das Nações, disputada em João Pessoa, na Paraíba. Com a atuação dominante do início ao fim, o Brasil garantiu o tetracampeonato da competição e reforçou sua hegemonia no futebol de areia. Mas foi o time maranhense que chamou a atenção. O futebol de areia maranhense mais uma vez brilhou com a camisa amarelinha, pois além do técnico Chicão Castelo Branco, que vem colecionando conquistas já no seu primeiro ano, a equipe conta ainda com 3 jogadores: Datinha, Jim e Bobô, eleito o melhor goleiro da competição. O goleiro Bobô teve participação segura ao longo do torneio, contribuindo com defesas importantes. Já Datinha, um dos nomes mais experientes da equipe, voltou a ser peça-chave na armação e nas jogadas ofensivas. No ataque, Jim também deixou sua marca durante a competição e ajudou na construção da campanha vitoriosa. A presença dos 3 reforça a tradição do Maranhão como celeiro de talentos do beach soccer brasileiro, modalidade em que o país segue como uma das maiores potências mundiais. Com mais um título conquistado, a seleção brasileira mantém o alto nível e segue como referência no cenário internacional, na expectativa do heptacampeonato da Copa do Mundo. De São Luís, Taliana Luz, para o Central Esportes.
Muito obrigado, a repórter Taliana Luz, também participando conosco, aqui trazendo informações, mas agora vamos falar de...
Fórmula 1.
E mudanças no formato de disputa vão quebrar recorde na Fórmula 1. Quem tem mais informações é o repórter Armando Capriotti. Alô, alô, Armando, é com você.
Alô, Jalber Pereira e amantes da velocidade que nos acompanham no Central Esportes. Uma ótima semana para todos vocês. Estamos na semana do Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, neste final de semana. E quem está muito confiante, com uma confiança renovada, é Lewis Hamilton, piloto da Ferrari. O detalhe dessa alegria toda é o novo carro da temporada. Para o inglês, tudo é diferente. É como se ele estivesse estreando na Fórmula 1 novamente. Então, mesmo sendo 7 vezes campeão mundial, o piloto vê que esta temporada está sendo tudo novidade para ele. Outra novidade também é o piloto Kimi Antonelli, da Mercedes. Com a introdução do novo regulamento da categoria, o piloto surpreendeu a todos durante o GP da China, que aconteceu neste penúltimo final de semana. Ele venceu a corrida e cravou a volta mais rápida da prova, com um tempo de 1 minuto, 35 segundos e 275 milésimos. Este segmento, né, superou a marca de Lando Norris, que corre pela McLaren, que tinha feito a melhor volta em 2025, com um tempo de 1 minuto, 35 segundos e 454 milésimos. A diferença é bem pouca, mas... quebra de recorde, no entanto, para os pilotos, permanece como pontos cruciais na categoria de elite. Então, neste próximo final de semana, Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Notícias da Fórmula 1 para Central Esportes.
Muito obrigado ao Armando Capriotti, também trazendo informações para a gente da Fórmula 1. Vamos torcer para que o brasileiro conquiste pelo menos uma vitória na temporada. Mas nós vamos trazer informações agora da FIFA, que vai investir mais de 4 bilhões de reais na próxima edição da Copa do Mundo Feminina. Quem tem mais informações é o repórter João Barbosa. Acompanhe.
A FIFA vai investir US$ 800 milhões, o equivalente a 4,2 bilhões de reais, na próxima edição da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil em 2027. O valor consta no relatório anual orçamentário apresentado durante a reunião do Conselho da FIFA em Zurique, na Suíça. A quantia é quase duas vezes maior que a investida na edição passada, realizada na Austrália e Nova Zelândia. Ainda de acordo com o relatório da FIFA, a arrecadação do Mundial Feminino está estimada em 70 milhões de dólares, aproximadamente 367 milhões de reais em licenciamento, a maior para uma Copa do Mundo Feminina até agora. Na sua décima edição, a competição será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho em oito estádios brasileiros. São eles o Maracanã, no Rio de Janeiro, que também servirá como palco da abertura e encerramento do torneio, as arenas Fonte Nova em Salvador, Itaquera, São Paulo, Castelão, Fortaleza e Pernambuco em Recife, além dos estádios Nacional em Brasília e Beira-Rio em Porto Alegre. Sediando o torneio pela primeira vez, a seleção canarinha se junta a outras 31 nações em busca do título mundial, algo inédito para as nossas meninas. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Muito obrigado, repórter João Barbosa, participando conosco, portanto, esse aumento aí nos recursos anunciados pela FIFA para a próxima edição da Copa do Mundo Feminino de Futebol. Agora vamos destacar os jogos que aconteceram neste final de semana pela oitava rodada da Série A do Brasileirão. Ó, tivemos no último sábado, Bragantino 1, Botafogo 2, o mando de campo da equipe do Bragantino. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 jogando no Rio de Janeiro. Tivemos também a vitória do Palmeiras 1-0 diante do São Paulo. Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Tivemos ainda Cruzeiro 0, Santos 0, Atlético Paranaense 0, aliás, Atlético Paranaense 2, Coritiba, próximo adversário do Maranhão, na Série C do Campeonato Brasileiro. Coritiba é o Guarani. Coritiba está na Série A. Coritiba 0, Atlético Paranaense 2. Vitória da Bahia 1, Mirassol 0. Remo 4, Bahia 1. O Remo se reabilitando, que vinha de derrota. Tivemos ainda Internacional 2, Chapecoense 0, Corinthians 1, Flamengo também 1. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos encontrar amanhã, neste mesmo horário, aqui da sua emissora. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.